Este é um podcast Rádio Comercial.
Tive a sorte de, em 2020, salvo erro, ter sido organizado um jambi comunitário. Portanto, tens o altar, que faz as ofrendas aos espíritos, invocas os espíritos descem. É, ao mesmo tempo, super arrepiante, eu vou admitir.
O que é que acontece quando o espírito desce?
As pessoas incorporam e fazem movimentos. Uhum. Pronto, é assim uma coisa muito, muito rixa de se ver, muito difícil de se ver.
África Minha, com Ana Lucas.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do África Minha. Neste episódio vamos até à Ilha do Príncipe, que faz parte do arquipélago São Tomé e Príncipe. É um arquipélago de duas ilhas. O Príncipe e esta ilha foi classificada Património da Biosfera pela Unesco em 2012. Não é muito grande, tem uma área que anda ali entre os 130 e 145 km². Tem pouco mais de 7 mil habitantes. É pequena, mas é muito linda. E quem nos vai levar nesta viagem a esta ilha paradisíaca é a cineasta portuguesa Margarida Gramacho, que se estreou na vertente de realização com a longa-metragem documental Lindo, que mostra precisamente as mudanças desta ilha através de um senhor que se chama Lindo. O senhor chama-se Lindo ou tu é que lhe deste este nome Lindo?
Não, este é o nome que toda a gente lhe dá na ilha.
Que giro. Olá, Margarida.
Olá, Ana.
Olá, obrigada por estares aqui para contares esta experiência, não é?
Obrigada eu pelo convite.
De nada. Para falarmos sobre esta ilha, também sobre o filme, já vamos ao filme. Eu acho que isto vai-se misturar tudo, não é?
É verdade.
Portanto, tu foste várias vezes ao Príncipe, mas a primeira vez foste já com o intuito de fazer o filme?
Fui. É uma história de amor. Esta história da minha relação com a Ilha do Príncipe é já antiga.
Okay.
É, data a 2014. Em 2014 eu apercebi-me que havia um investimento que estava a ser executado na Ilha do Príncipe, um investimento estrangeiro em turismo e que pretendia ser sustentável. E eu achava que isso ia trazer grandes mudanças para a ilha. A ilha esteve preservada no tempo, nos últimos anos.
Quase intocável, não é?
Quase intocável. A palavra que as pessoas costumam utilizar é pristina. E eu saí um artigo na revista Visão a falar deste grande investimento. E eu, quando leio o artigo, pensei: isto vai mudar a ilha, de alguma forma a mudança. Os cineastas andam um pouco atrás disto.
Sim.
A mudança, o conflito. E eu pensei: tem que haver aqui uma história. Vai haver aqui várias histórias interessantes e eu tenho que encontrar aqui a minha. Eu já era uma apaixonada por África, conhecia relativamente bem Angola, Moçambique. E São Tomé e Príncipe, pronto, tinha vários amigos que já tinham ido a São Tomé e Príncipe e já me tinham falado da beleza de São Tomé e Príncipe e pronto. E eu desde 2014 pensei: é agora. E vai ser para fazer um filme. E comecei a tentar encontrar financiamento, não consegui, comecei a juntar o meu próprio dinheiro e em 2016 consegui finalmente ter um valor que dava para ir para viajar. Eu e o meu irmão.
O meu irmão, ele ajudou-te.
Ajudou-me nessa viagem, ajudou-me muitíssimo. Mas eu fui sozinha nos primeiros dias, que ia fazer pesquisa. Então, em 2016, quando desembarco do avião, já sabia, eu já ia à procura de uma história. Já ia com aquele intuito jornalístico, por
já
assim
sabias
dizer.
Quem contactar?
Não, aí é que foi a loucura total. Eu conhecia uma pessoa que vivia no Príncipe, que me ajudou a reservar o quarto lá na Santa Casa da Misericórdia, mas ele não estava lá nessa altura, foi em julho e ele estava em Portugal. Portanto, eu cheguei e não conhecia ninguém. Era temerária na altura, eu acho que agora não seria capaz de voltar a fazer, porque imagina, saí do avião e nem sequer tinha como chegar à cidade onde ia ficar alojada.
Não tinha nada preparado então?
Não tinha nada, porque eu não tinha como aceder, é um território muito longínquo. E portanto só mesmo eu sabia que ia desbravar terreno a partir da chegada. E também por isso é que fui sozinha e o meu irmão só foi mais tarde, porque preparei um pouco as coisas antes dele chegar.
Mas qual foi o primeiro impacto quando aterraste e quando olhaste assim à tua volta?
Olha, foi de facto o que mais me marcou até hoje foi esse dia, foi essa chegada. As pessoas costumam dizer que quando vamos no avião a aterrar parece que estamos a chegar ao Parque Jurássico. E é um pouco. E depois de vermos aquela beleza imponente, aquela natureza imponente, sentimos o ar, a umidade, o calor, e parece que estamos a ser transportados para um mundo completamente diferente. Parece que já não estamos no planeta Terra. E depois tu ouves animais em todo o lado. Estás nas zonas verdes verdes de floresta ouves pássaros, chegas à cidade ouves cães e galos. Então é tudo muito diferente. Eu apanhei a boleia, cheguei à cidade e era fim de semana. Foi o segundo desafio, não havia ninguém nas ruas. Cheguei à Santa Casa da Misericórdia, não estava lá ninguém. Pedi, fui a uma casa, percebi que havia uma chave, abrir uma porta. E o que é que eu faço aqui agora nesta tarde? Eu pensei, tinha visto um blog, eu tinha lido muito. Não tinha conseguido chegar a ninguém, mas tinha conseguido ler muito. E sabia que havia uma senhora que era a Rosita, que era muito simpática, que tinha um restaurante. E eu pensei, olha, vou ter com a Rosita, o que é que eu hei de fazer mais?
Claro.
Fui ter com a Rosita e a Rosita foi mesmo muito querida. Foi o exemplo daquilo que são as pessoas no Príncipe. É generosidade e abertura total. A Rosita lá me conheceu, ficou a olhar para mim com um ar muito carinhoso e lá me despachou para a filha. Apresentou uma filha e disse-me, uma das filhas, e disse-me: olha, a boneca vai ao cabeleireiro, olha, vai com ela. Pronto. E eu, foi no cabeleireiro que eu fui fazendo a minha lista de contactos e de pessoas com quem ia falar, o dono da discoteca.
A discoteca no Príncipe.
O Fantasma.
Chama-se Fantasma?
Chama-se Fantasma, porque o dono é o Fantasma.
Ok.
Bom, agora já há mais do que, já há mais do que uma discoteca. Tenho que admitir que, entretanto, o Príncipe mudou, efetivamente,
pois,
como eu esperava. E já há mais sítios. Eu é que não fui lá. O Fantasma foi o único sítio onde fui, porque, pronto, entretanto, nessa fase eu tinha que socializar, depois eu já trabalhava muito mais e não era possível ir a discotecas. Mas o Fantasma foi uma das pessoas com quem eu falei logo nos primeiros dias. O dono do Fantasma, portanto.
Sim.
Mas eu lembro-me de olhar para a cidade completamente, completamente parada, porque as pessoas estavam em casa, e sentir tudo aquilo, pensar, isto é mesmo muito, muito diferente. Por onde é que eu pego? Por onde é que eu começo? Porque há aqui tanto material, e ao início a dificuldade foi essa.
Tu não conheces o São Tomé?
Eu não conheço muito bem São Tomé. É uma vergonha, porque, ao contrário das outras.
É um bocadinho diferente, não é? Porque tem cidade, tem mais movimento, talvez.
Completamente, completamente. Eu o que fazia, como tinha sempre pouco dinheiro nas minhas viagens, fazia a escala em São Tomé e ia para o Príncipe mal podia. Ficava no Príncipe o maior tempo que podia. Então falta-me explorar São Tomé.
É um dos aspectos menos positivos, é o gasto da viagem, não é? Que é cara.
É muito cara. É uma segunda ilha. Eu acho que isso diz tudo. E isso também é que fez com que a ilha ficasse tão preservada no tempo, não é? Tudo é mais caro ali. Mas fui fazendo com apoios, com dinheiro próprio. Se eu tivesse conseguido o orçamento, o valor necessário para o orçamento todo de uma vez, tinha feito uma viagem, e assim fiz 6.
Não é mau também.
Não.
Não é mau. Olha, antes de falarmos propriamente do filme, fala-me, por exemplo, da gastronomia. O que é que tu gostaste mais? Quais são os pratos típicos? Fala-me disso.
Olha, uma coisa que eu adorava e que estava a comer toda a hora lá é a banana frita.
Ai, adoro.
Em vários formatos, às rodelas, aos palitos, banana pão, banana ouro, banana prata.
Banana ouro?
Banana ouro é uma das bananas que há lá. Acho que há 7 variedades, eu não achei de cor, mas é dos sítios do mundo onde tu tens mais variedades de banana.
E a pala-pala, pois é, a banana frita.
Exatamente. Alguma dela frita em óleo de coco, aí é que fica mesmo intenso. Mas o que é que ajuda a isso? É beberes com uma rosema, a cerveja local.
Pois é, a cerveja local, que também é boa.
Também é boa, eu pelo menos gosto muito. Eu gosto assim de cervejas leves, eu acho que aquela é assim levezinha.
Sim,
é. Sabia bem com a banana frita, mas pronto.
E é logo uma média para aí, não é?
É.
não existe minis.
Não existe minis, é só mesmo para os fortes.
Sim.
É isso mesmo. Depois, para além disso, se tu quiseres experimentar os pratos locais, vais ou aos hotéis ou aos restaurantes que há na cidade. Nas Roças também há um ou outro restaurante, e normalmente os restaurantes estão associados à dona e cozinheira. Portanto, tu tens na cidade, tens a Juditinha, a Tonha, que era na Casa
Azul. Os restaurantes têm os nomes das pessoas, sim.
Exatamente.
Da
chefe,
vá.
Exatamente, a Rosita, a Ana, eram elas que nos recebiam, pronto. E lá tu ou comes o prato do dia ou encomendas. Às vezes é mais fácil encomendar.
Okay.
Tem que ser, porque a afluência não é muito grande. Tem sempre peixe grelhado. Peixe grelhado a acompanhar, lá está, com a banana frita, arroz, ou então banana pão cozida. O que eu gosto muito também é da fruta pão.
Ai, adoro.
fruta pão grelhada.
Sim.
Eu podia comer aquilo em todas as refeições também.
E aquilo dá para fazer de várias formas, né? Assada, grelhada, frita.
É isso, desculpa, eu comia assada. Estou a chamar grelhada, mas eu comia assada.
Ok.
Foi sempre como comi. Não comi de mais forma nenhuma.
Não comeste frita?
Não comi fruta.
Parece batata frita.
A sério?
Sim.
Ah, pronto, já está na minha to-do list.
Pronto,
para
a próxima.
Depois, para além do peixe grelhado, um dos peixes que eu comi muito em 2016 era o concon. É um peixe típico daquelas águas. Um peixe muito feio. É curioso comê-lo porque ele é mesmo muito feio. E não temos cá, eu nunca tinha visto. Mas depois, nos últimos anos, já não encontrei tanto concon, não sei porque que será. Mas pronto, acho que para quem vai, eu acho que era engraçado conhecer o concon.
Eu, por acaso, já fui a São Tomé duas vezes e acho que nunca comi concon.
Pois, talvez haja mais no principal, então é uma coisa mais do passado.
Pois, se calhar.
Pode ser. Depois tens os guisados. E há guisados muito típicos do Príncipe mesmo, que nem sequer são típicos em São Tomé.
Okay.
Um deles é o molho no fogo. É um guisado muito, onde tu tens o óleo de palma muito abundante. Tens o peixe fumado, com quiabos, berinjela e umas folhas que há, que é o maquiquê. É muito forte mesmo. Para os não apreciadores de óleo de palma é difícil, não dá mesmo. Mas depois tens os calulus. E tens um prato que eu nunca provei, também é típico de lá e que também está na minha lista para o futuro. Sim. Que é a azagoa. É um prato muito complexo de fazer, que acho que demora mais do que um dia a fazer. Leva mais de 20 ervas. E era com que se comia muito carne de tartaruga.
Ah, ok.
É isso. Outro guisado que podes comer lá, que nós comíamos muitas vezes, era o polvo. Muitas vezes pequenino, coitadinho.
Pois é.
Mas tinha que ser. Há também espetadas de búzios. Outro petisco local é os caranguejos. Há uns caranguejos lá que andam na terra, que se chamam craques. A classe chamam localmente, chamam-se os craques. Eu nunca provei, confesso que não consegui.
Também me faz uma certa impressão comer caranguejos, por acaso.
Sabes? Ainda por cima, ali eles andam na terra à noite, nas estradas, inundam assim as estradas.
É?
Saem das tocas todas à noite. Okay. Eu nunca provei, mas há pessoas que gostam muito e que apreciam e pronto, e comem. Mas comi uma coisa também, se calhar fiz uma experiência também ela difícil para mim. Comi macaco.
Ai, não! Não! Mas sabias que estavas a comer macaco?
Olha, sabia. Mas foi assim numa situação.
Foi uma coisa única, vá.
Foi única e teve um contexto. Nós estávamos, era eu e o Hugo, o diretor de fotografia, estávamos a reparar com o Lindo e com o Mendes, que nos estava a ajudar e a conduzir o carro. E estávamos longe da cidade, andávamos a escolher, íamos filmar no dia seguinte, portanto estávamos mesmo já com aquela pressão de definir o que é que íamos fazer, a que horas, quando, tudo assim uma preparação muito em cima. E estávamos tão longe da cidade e com fome, e o Lindo e o Mendes sugeriram uma venda, um restaurante que havia ali numa das roças, numa das comunidades, e o prato do dia era macaco. E eu não podíamos dizer
teve
que não.
Teve que ser.
Pronto.
E é bom?
É. Também depende.
Tem algum sabor assim característico? Ou...
Eu não me lembro de nenhum sabor característico, também porque o guisado era muito forte.
Pois, ok.
É isso. É assim uma carne tenra.
Pois, eles lá caçam, não é uma coisa muito... Fazem muito frequentemente, acho eu, não sei.
Fazem. Porque neste momento é uma espécie invasiva, praticamente.
Okay.
Há muitos macacos. Quer dizer, eu estou a dizer neste momento, em 2021, era estas coisas, a biodiversidade muda muito.
Sim.
Não sei se ainda é o caso e, portanto, em 2021 e em 2022 era possível caçar macaco. E, portanto, é uma iguaria. Se tiveres dinheiro, se tiveres arma e dinheiro para pagar os chumbos, que é aquilo que é mais caro para os caçadores lá, caças macaco, também tens que ter a mestria, não é? Porque tens que os encontrar e acordar cedo, porque pronto, tem
tudo. Ai, que horror. Pronto, para nós é que é horror, não é? Porque não faz parte da nossa cultura, não é?
É isso.
É isso. Temos que respeitar as culturas. Pronto.
É exatamente isso. Ainda te posso falar mais. Há lá, pronto, os frutos típicos, é para além de comeres a banana, tens a jaca.
Sim.
Há uma coisa que eu recomendo sempre a todos.
Gostas de jaca?
Eu gosto. É muito doce. É um bocadinho doce demais para mim, mas gosto, sabe bem. Sabe um bocadinho a pastilha elástica, não?
Eu por acaso não gostei muito, confesso.
É muito intenso, não é?
É um bocadinho.
É verdade. Sim. Mas pronto, quando a pessoa... Não há muita oferta de frutas. e tenho que admitir. E portanto chega ali um momento em que já que é incrível.
Pronto.
Mas há uma coisa que eu gosto muito e que recomendo a toda a gente que vai, se as pessoas forem na altura em que o cacau já está mais maduro, mas ainda está na árvore, uhum. O cacau que nós comemos depois, que é utilizado no chocolate, é seco.
Sim.
Mas o próprio fruto, se tu abrires, aquilo tem as sementes, e à volta das sementes há uma nhanha.
Sim. Sim, uma nhanha, sim.
Que é muito saborosa, que assim, muito fresca, muito leve, e eu acho que é uma experiência muito gira. É experimentar o outro lado, uhum, do cacau.
Claro.
E eu, como numa das alturas foi em julho, havia cacau na árvore, e pronto, tive a possibilidade de provar.
Comer cacau puro, vá, digamos
puro,
assim.
Fresco, no fresco, terreno.
Em julho.
Tirado. Sim, sim.
Pronto.
Sim, sim.
Julho. Mais ou menos.
Mais ou menos. Julho, sim. Junho também deve haver, é, uhum, mais ou menos. É isso.
Ok.
É isso. Há uma sobremesa muito conhecida no Príncipe, também muito doce, muito intensa, que é feita, chama-se bobo frito.
Okay.
E é feita, imagina quão doce é, porque é feita de banana muito madura, uhum, frita em óleo de coco. E depois é aquilo tudo prensado, portanto fica mesmo.
Mesmo doce, doce.
Muito, muito doce. Ah, esqueci-me de uma coisa que eu adoro.
O quê?
Que é muito parecido com as nossas migas. Eu comparo muito às nossas migas, que é o obobó. Agora estava a falar do bobó.
E lembraste
do obobó. O obobó é uma pasta de farinha de mandioca, assim envolvida em óleo de palma e feijão. Faz mesmo lembrar as nossas migas. Uhum. É delicioso.
E isso deve ser bom.
E acho que também é muito calórico.
Pois. Mas pronto, uma vez na vida não faz mal.
Não. É isso
uma
mesmo.
Vez na vida não faz mal.
Eu pronto, deixa para o fim, deixei esse, aqui neste tema, deixei para o fim uma erva muito, uhum, conhecida, que tu de certeza que ouviste falar também, São Tomé.
Micocó.
Óbvio.
Que é?
Pronto, é uma erva
afrodisíaca.
Vai, tu podes ver no chá, comer no arroz, numa série de coisas, mas eu nunca senti os efeitos.
Não.
Tu sentiste?
Não, também não. Também não.
Espera aí.
Não, eu também não. Mas eles fazem omelete de micocó.
Fazem.
Comeste.
Comi
é
muitas
boa.
Vezes ao pequeno almoço, uhum. É muito boa.
É muito boa.
É, sim, senhora.
Mas a mim o que me disseram foi que tens que beber o chá de micocó para fazer o efeito.
É verdade, eu se calhar não bebi.
Eu não bebi o chá.
Eu bebi o chá. Serviam-nos o chá muitas vezes no fim das refeições e nós todos fazíamos piadas, não é? Imaginas uma equipa, a minha equipa era. Eu era a única mulher, o, uhum, resto era tudo homens.
Então
as graçolas surgiam, sim, naturalmente, mas eu acho que nunca ninguém sentiu absolutamente
não.
nada.
Pronto, olha, melhores. Bom, não interessa. Não interessa, mas micocó é bom. O omelete de micocó é bom.
É, e o chá também é delicioso. Uhum. Tirando essas propriedades à parte, é uma ótima experiência.
E a planta cheira bem também.
Muito,
não é?
Sim, sim.
Saber aqui esta viagem gastronómica também foi muito boa. Agora, quero saber a praia mais bonita.
Para mim é a Praia Boi.
Praia Boi.
Sim, a Praia Boi. Olha, fica, tem areia branca, uhum, tem uma ligeira ondulação, portanto tem aquelas ondas a que nós os portugueses estamos habituados, e é muito difícil chegar lá. Portanto, é completamente isolada, tem aqueles coqueiros muito densos, uhum, mesmo até à areia branca. E eu passei lá momentos maravilhosos e filmámos lá muitas coisas do filme, porque, uhum, eu tenho mesmo, acabei por ter uma relação emocional com essa praia. Eu sempre que podia ia para a Praia Boi. Todas as pessoas que vão ao Príncipe, eu digo-vos, ok, vão às praias conhecidas, Praia Banana, a Praia Sundi, Praia Macaco, mas não percam a Praia Boi. A Praia Grande, que é onde saem as tartarugas, mas a Praia Boi será sempre. Há ali um lado, é difícil ir chegar lá, portanto só vais de jeep, demoras mais de meia hora. Quando chove, é preciso que o jeep seja bom, porque a maior parte dos caminhos, sim, ficam enlameados.
Buracos também.
Buracos, a descida mesmo, até lá baixo, muito íngreme, mas depois vem o prémio final.
Que é a praia. Sim. Tu andaste sempre com guia, ou foste tu a conduzir? Como é que foi essa experiência?
Eu até sou temerária, mas não me atrevo a conduzir lá. Nunca conduzi lá. Andei sempre ou de mota, com, uhum, alguém a conduzir a mota. Uhum. Na primeira viagem, em 2016, foi sempre só mota, sem capacete, com o tripé às costas. Sempre mota. Nas outras viagens já conseguimos jeep. E portanto, já foi melhor, já foi menos arriscado. Haveria sítios onde eu não teria conseguido ir de mota. E por isso foi. Era um dos assuntos, era um dos temas nas primeiras viagens, era o carro, porque o Príncipe mudou tanto que o número de viaturas também aumentou muito. E ao início era o que era difícil.
A ideia que eu tenho, não há muitos sítios para ficar.
Não.
Tem a Roça Sundi, não é? Que é se calhar a mais conhecida.
Verdade. Agora, na cidade há algumas pensões, há o Hotel Bombom e a Roça Belmonte.
Ok.
Só que esses são tudo sítios que para mim nunca.
Não são era... caros?
São muito caros. São muito caros. Na cidade, depois tens as pensões, que mesmo que à medida que foram abrindo novas pensões. Ah, depois também há o Hotel Palhota, salvo erro, também na cidade. São os sítios mais em conta. Mas quando eu fui em 2016 era tudo muito caro, porque à medida que a oferta tem aumentado, os preços têm normalizado um pouco. Não os dos grandes hotéis.
Sim. Há pouco estávamos a falar da Discoteca Fantasma. Que músicas é que tu descobriste? Estilos? Como é que foi?
Olha, eu conheci um músico muito especial, que é o Chico Paraíso. O Chico cantava ao vivo para os amigos. E é um dos músicos muito conhecidos lá. Conheci também o Della Vega, que é outro género musical. Na discoteca dança-se muito a kizomba.
Danças kizomba?
Tento. Sou uma falhada, mas tento. Já tive muitos amigos a tentar ensinar-me e gostava muito, mas não consigo.
Portanto, nunca foste à Ilha do Príncipe em modo férias?
Nunca fui à Ilha do Príncipe em modo férias.
Tens que ir.
Está na minha lista, tem que ser. Eu andei lá muitas vezes em stress.
Pois, imagino. Que normalmente não é o que acontece, não é? Que as pessoas vão de férias, no relax, tranquilas.
Curtir o leve-leve da vida, não é?
Exatamente. Conta-me, como é que chegaste ao Lindo, ao Senhor Lindo?
Olha, por coincidência, eu entrevistei o Lindo em 2016. Foi uma das pessoas que eu entrevistei.
Foi logo primeiro. A primeira vez que foste.
Logo da primeira vez. Eu entrevistei muita gente. Atenção, não é? Mas o Lindo estava incluído nesse grupo. E eu gostei muito da entrevista dele. Houve uma doçura e uma honestidade que transpareceram logo. Mas pronto, eu ainda não sabia muito bem por onde ia, então não foi dessa vez que eu decidi que ia ser o Lindo. Fui lá em 2018, voltei em dezembro de 2016, ainda estive lá um mês, voltei a entrevistar o Lindo. Continuou a correr muito bem, mas continuava a fazer pesquisa. Uma coisa engraçada que fez com que o Lindo se destacasse também um pouco em termos humanos, porque eu acho que nos documentários é um pouco isso que acontece. Tu, para além de... tem que haver uma relação humana intensa, de admiração, de crítica, mas tem que haver, tem que haver uma interação fácil. E o Lindo, ele tem uma roça onde cultiva alimentos e onde cultiva nomeadamente ananases. E um amigo meu vinha ter comigo a Lisboa, e quando o Lindo soube disso, deu-lhe um ananás e disse: leva para a Margarida. Como se fosse super simples.
Sim.
Transportar um ananás. Pronto, o meu amigo chegou a Lisboa com um ananás enorme. E eu achei que isso tinha sido um pouco o selar da nossa amizade. E eu acho que isso também mostra muito as pessoas e as gentes.
A generosidade, não é?
A generosidade das pessoas do Príncipe. Porque isto é assim, este gesto do Lindo é um gesto que muitas outras pessoas fazem de outras formas no Príncipe. Mas o que em 2018 eu percebi que ia ficar com três histórias. Tinha três personagens que gostava muito. Entretanto, as outras duas caíram e ficou só o Lindo, porque pronto, ele evidenciou-se pelas suas características humanas e profissionais. É uma história com um final feliz, eu acho, e muito inspiradora, e que me dava pano para mangas. E portanto, fiquei muito feliz quando essa luz se fez na minha cabeça, quando eu percebi: não, o filme é este, está aqui.
Portanto, o Lindo era caçador de tartarugas,
correto?
Não é? Depois foi proibido casar tartarugas. Quem que é, não é, que foi proibido? Tens ideia?
Boa pergunta que me colocas.
Mas pronto, quando...
2010...
Okay. Quando lá foste, já era proibido.
Já era. Quando eu lá fui, o Lindo já trabalhava em conservação.
Exato, ele era caçador de tartarugas, agora... Toma conta delas, não é?
Agora, ainda mais do que isso, ele tomou conta delas durante um tempo e depois começou, como é um profissional muito dedicado, muito interessado, foi sempre abarcando novas áreas do trabalho de conservação. Neste momento até já trabalha em pescas. Está num projeto de definição de áreas marinhas protegidas, neste momento, por exemplo. Portanto, foi cada vez mais, começou como um guarda de praia e foi tendo cada vez mais responsabilidades dentro da organização em que trabalha.
O filme é todo sobre esse, anda à volta dessa história da conservação.
O filme parte da história do Lindo para chegar a uma reflexão da relação entre o ser humano e a natureza. Até que ponto é que faz sentido nós condicionarmos e de que forma o modo de vida do ser humano, de todos nós, para proteger uma determinada espécie ou para proteger a natureza em geral? É um pouco essa a reflexão que o filme pretende fazer, partindo da história dele.
E que mudanças é que tu destacas? As mudanças já ao longo desse tempo todo, não é? Porque desde 2014 até agora, olha, que mudanças é que destacas?
Sem querer parecer muito fútil, há três coisas muito palpáveis. Sim. As grandes mudanças eu vejo-as mais na cidade. Na ilha, nas roças e metade da ilha, mais de metade da ilha, só foi parque natural. Portanto, é na cidade que se vê, que se consegue sentir melhor a diferença. E é no aumento de jipes, no aumento de motas e de estabelecimentos comerciais abertos. Estabelecimentos comerciais, vendas, restaurantes, bares. Nota-se uma vida completamente diferente, uma oferta completamente diferente deste tipo de coisas.
Se calhar por causa do turismo?
Eu acho que sim, é o turismo e este investimento estrangeiro da responsabilidade do Mark Shuttleworth, do sul-africano que escolheu a ilha, que elegeu a ilha para aplicar o seu dinheiro e da sua empresa, da HBD. Houve um grande fluxo de dinheiro a entrar na ilha e, portanto, a economia desenvolveu-se. Nota-se que há uma série de empregos que não existiam. Há pessoas, agora já há guias turísticos no Príncipe. Portanto, nota-se, já não. Se eu, uma pessoa que chega lá agora um domingo, como eu cheguei, vai ver uma coisa diferente, não é? Há uma movida, por assim dizer, que não existia.
Tu falaste aí dos cães. Quando chegas à cidade, há muitos cães na rua, não é?
É, já houve, vai variando, porque já houve programas de controle desse.
Porque para eles não é um animal de estimação.
Ou é? Para alguns é, para outros não é. Pronto, eles andam, às vezes os cães não se sabe muito bem de quem são aquela raça príncipe, todos castanhinhos, muito bonitos, mas todos vadios. Eles andam por ali, sim. Como é que eu tenho de explicar? As pessoas cuidam dos seus, hein? Não têm. O Lindo, por exemplo, tinha gatinhos, tem cães, é um pouco, são bem da comunidade.
E bem. Porcos? É porque em São Tomé há porcos como se fossem cães vadios.
É verdade. Apesar de não conhecer tão bem São Tomé, sei disso. No Príncipe há uma comunidade, uma comunidade onde existem bastantes. Praia Abade, espero não estar a dizer um erro, mas depois no resto das comunidades não existem tantos, não é como em São Tomé, há muito menos. Há pouca carne a circular.
Peixinho
é mais peixinho,
é bom, não é?
É mais peixinho.
E histórias engraçadas ou de algum sufoco que tenhas passado, lembras-te de alguma?
Bom, lembro-me de muitas.
Então conta-me.
Quanto tempo é que temos?
Não. Ainda temos tempo.
Olha, eu lembro-me, por exemplo, de uma experiência magnífica que tive a sorte de fazer, que foi participar num jambi. Não sei se alguma vez ouviste falar no jambi. É um ritual de invocação de espíritos. Muito típico dali. E eu já tinha lido sobre isso antes de viajar para lá, mas sabia que era um assunto delicado. E desde 2016 que eu queria muito filmar um ritual de jambi.
Então pode-se ver isso no documentário?
Muito, de forma muito leve, não muito jornalística. Eu utilizo esse ritual como uma forma de passagem para outra dimensão, sem se querer spoiler muito.
Sim.
Mas tive a sorte de, em 2020, salvo erro, ter sido organizado um jambi comunitário que eu não tive que pagar para ser especificamente organizado, que não foi feito só para só para os repórteres ou os jornalistas.
Era uma coisa verdadeira, então, não é?
Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Teve muita gente, estava muita gente envolvida e, portanto, tu tens o altar, que faz as ofrendas aos espíritos, invocas os espíritos descem. É ao mesmo tempo super arrepiante, eu vou admitir.
O que é que acontece quando o espírito desce?
As pessoas incorporam e fazem movimentos. Pronto, é assim uma coisa muito.
Uau.
Muito rixa de se ver, muito difícil de se ver, e chegou um ponto em que eu sou um bocadinho, desculpa. Ai, está-me a faltar a palavra, perdoa-me.
Descrente? Não.
Desculpa, eu sou supersticiosa.
Ok.
Sou supersticiosa, então admito que não aguentei muito tempo. Houve ali uma altura que eu já só queria, vamos parar de filmar e vamos embora. Eu já só pensava em se um destes espíritos que por aqui anda decide colar-se a mim. Estas coisas, não acredito, não acredito, não há. Pronto. E foi uma das experiências mais marcantes.
Com o lindo, que histórias é que tens com o lindo? Tu andaste de barco?
Eu andei muito de barco e as viagens de barco eram um dos grandes
desafios.
De
barco, de canoa, não é?
Sim, eu já sempre. Atenção, eu reservei uma espécie de lancha antes de ir para lá.
Ok.
Eu reservei, mas quando cheguei havia racionamento de combustíveis.
Pois.
Então já não dava para uma
lancha. É uma coisa que acontece muito lá.
Só que eu não fazia ideia que isso também acontecia. Sim. No Príncipe, e ninguém me avisou antes de ir. Então eu, quando cheguei, pensei: bom, se calhar a lancha vamos esquecer. E vamos para os barquinhos de pescadores. E foi assim, só que para andares lá de barco, houve 15 dias foi a viagem total, 8 dias que nós fizemos saídas para o mar para fazer as imagens subaquáticas. E aí tu precisavas de um barco, de um marinheiro, de um motor e do combustível. E nós nunca conseguimos, à hora marcada, ter as quatro coisas. Pronto.
Aí está o leve-leve também, não é? A funcionar.
E eu era a única estressada, porque toda a gente só estava: calma, Margarida, vamos já resolver. E efetivamente resolvia-se.
Eles resolvem tudo, sim.
Tudo, foi. E depois as viagens de barco eram muito bonitas, muito mais bonitas do que numa lancha mais rápida. E foram também quando eu tive dos melhores momentos no Príncipe, que era nós, pronto, a ida para o sítio onde íamos mergulhar ainda era um pouco estressante. Depois fazia-se o mergulho. O regresso já era descompressão. E regressar naquele mar, a ver o pôr do sol, o mar estanhado, era um dos melhores momentos que eu lá passei, tenho que admitir.
Há pessoas que dizem que é uma coisa diferente o pôr do sol em África.
É verdade, quando tu estás na planície é completamente diferente, vermelho, quente, etc. No Príncipe é um bocadinho diferente porque é no mar. Não deixa de ser, os melhores pôr do sol que eu vi foram de facto no mar. Foram no barco e marcam-me, não é? Tu tens o céu todo cor-de-rosa, o mar estanhado, uma calma, não há uma brisa, porque aquele clima tropical que parece quase uma temperatura de placenta, não é? É inesquecível. Portanto, não é o pôr do sol das planícies, da savana.
Sim.
Mas não deixa de ser um pôr do sol muito especial.
As imagens subaquáticas, o que tu fazias, iam à procura de tartarugas?
Sim, a loucura foi essa. Não sei o que é que me deu na cabeça de querer filmar tartarugas num sítio onde as tartarugas são caçadas. As tartarugas são umas safadas e elas fogem. Ainda são caçadas às escondidas. Okay. Porque ainda continua a ser uma carne muito apetecível e ainda continua a ser uma fonte de rendimento para algumas pessoas. Tudo às escondidas. Quem trabalhou comigo nesta parte foi o João Rodrigues, que é biólogo e faz fotografia subaquática e filme. Quando eu digo fotografia, no sentido lato. E o que é que nós fazíamos? Nós íamos com o lindo e tínhamos combinado, e combinávamos que o objetivo era ter o lindo e uma tartaruga, ou filmar só tartarugas, ou o lindo e uma tartaruga na mesma imagem. Era o nosso objetivo. E desde o primeiro dia lá íamos nós à procura das tartarugas. E elas fugiam.
Coitadinhas!
Elas fugiam. Nós víamos, imagina, quando finalmente víamos uma tartaruga, ela. Lá e ela, foi super difícil. As tartarugas que não fogem é a tartaruga assada, que são umas tartarugas muito mais dóceis e também por isso aquelas que estão no último grau de extinção, porque são aquelas que são mais facilmente caçadas por serem mais dóceis, por não fugirem. No fim, conseguimos filmar uma tartaruga e correu tudo bem, mas foi uma saga. Era o lindo trago, depois o lindo em apneia e o João com garrafa. A filmar, e eu em cima no barco, e o assistente, o João, e o marinheiro. E depois, sempre que eles vinham lá de cima, era aquela expectativa: Será que conseguiram apanhar uma tartaruga? Eu vou-te dizer, a tartaruga que nós conseguimos filmar foi no último dia em que teria sido possível filmar uma tartaruga, porque o João estava... E o João estava com uma conjuntivite.
Ai,
que já
coitado.
Tinha atacado um dos olhos. Ele filmou a tartaruga com um dos olhos. Mas é engraçado que o João dizia sempre: a natureza compensa. E pronto, e no fim todo o nosso esforço foi compensado no último dia em que seria possível fazer aquela imagem.
Já ias com baixas expectativas a pensar: oh meu Deus, o que é que eu vou fazer?
Eu já tinha feito o plano B, C, D. Já tinha editado vários filmes diferentes na minha cabeça. Já tinha pensado, sei lá em que eu já tinha pensado. E pronto, tive o prémio no final.
Olha, já que estamos a falar das tartarugas, hoje em dia também é possível ver a desova, não é? Tu assististe a isso? Como é que... conta-me lá.
Sim, é das melhores experiências que eu tive na vida, lá e na vida em geral. Porque a desova no Príncipe tem uma época do ano. As tartarugas vão à terra entre, dizem que é entre setembro e abril, mas eu acho que isto é, pronto, é o período assim mais dilatado.
Sim.
Eu acho que para as pessoas terem a certeza que apanham desova é ali o mês de dezembro, janeiro. Eu apanhei tanto em dezembro como em janeiro. E é uma experiência linda, porque tens que ir acompanhada por... é a Fundação Príncipe que faz este acompanhamento. E toda a jornada é especial, porque tu vais primeiro, é de noite, e tu vais primeiro num caminho acidentado, de jipe, em que vês os tais caranguejos, vês os caranguejos a sair das tocas da terra à noite, todos encandeados com a luz e com aquele braço enorme levantado.
Que giro.
Depois chegas à praia, continuas a ter caranguejos, tens que ter cuidado para não pisar os caranguejos, e tens que esperar por saber se há alguma tartaruga a desovar ou não. E enquanto esperas, estás sob um céu estrelado, lindo, a ouvir o mar. Pronto, depois a tartaruga lá permite ir lá dar o seu espetáculo. Chega, permite-nos ir vê-la a fazer a desova. E eles são animais milenares, muito tocantes. Vê-se que aquilo é um momento de esforço. Pronto, eu não resisti, isso é um dos momentos importantes. Vou já spoiler, é um dos momentos importantes do filme.
Pois é, já vi.
Porque me tocou muito. Há uma secreção lacrimal nos olhos.
Pois é, parece que está a chorar, não é? E também faz barulho a tartaruga.
Tanto
esforço, não é? Parece esforço.
Elas respiram como nós.
Uau.
Parecem um ser humano. É assim uma coisa arrepiante.
Fogo.
E depois são muito grandes. Pronto, parece que carregam toda uma história do planeta Terra às costas. É muito bonito. Pronto, e depois elas vão ser embora, e nós também. Normalmente não esperas, que normalmente as pessoas não esperam que elas voltem, que tapem e que se vão embora. Nós filmámos tudo isso excepcionalmente, com a autorização.
Ah, mas não se pode, é isso?
E assim, há uns timings, eu já não sei muito bem o que é que em regime de turismo tu podes fazer. Depende muito, porque há momentos em que não podes perturbar a tartaruga, nem quando ela está a chegar e a abrir a cova. Aí não podes perturbá-la. A saída já não tenho a certeza. Eu acho que também quando elas estão a tapar, não sei, e a ir embora, também há ali um tempo.
Claro.
Também há ali um tempo. E pronto, e foi uma experiência, foi de marcar-me-á para sempre. Depois, é engraçado que estamos a falar à noite, no Príncipe. Eu também fiz outra coisa muito, muito maravilhosa.
O quê?
Eu já comparei o Príncipe, já te disse que a chegada ao Príncipe é como o Parque Jurássico.
Sim, sim, sim.
Mas agora falo num outro filme, que é o The Beach. Não sei se tu te lembras do The Beach, com o Leonardo DiCaprio, do Danny Boyle. Pronto. Há uma cena em que o Leonardo DiCaprio e a Virginie Ledoyen, com a música de Os All Saints, nadam no mar envoltos em plâncton fosforescente.
Sim.
E essa cena sempre me marcou.
Isso existe, é real, isso acontece mesmo. É isso que tu me vais dizer?
É isso que eu estou a dizer. E existe no Príncipe. E eu fiz isso, não estava. Estava com uma amiga, pronto.
Não foi uma coisa romântica.
Não foi. Mas foi igualmente intenso, igualmente bonito. Os meus olhos foram quase o Danny Boyle no The Beach. Pronto. Porque é isso, tu sabes que o Príncipe tem uma coisa muito especial, que é: não há turismo de massas. Eu já tinha ido à Tailândia à procura da minha praia. Depois de ter visto o The Beach, já em muitos sítios eu tinha procurado aquele tipo de sensação. E só encontrei no Príncipe. Porque não há massas. És tu, a natureza, tu e as pessoas que estão lá. Claro que eu tive uma ligação muito forte a pessoas que vivem lá, tanto pessoas de São Tomé como estrangeiros, uhum. E portanto é sempre diferente, não é? Mas de qualquer das formas, o facto de não haver ninguém, ser uma experiência muito tu e a natureza, é muito único. E isso eu não encontrei em muitos outros sítios. Pronto.
Mas tu vês essa fosforescência. Ai, olha, nem sei dizer. Fosforescência é assim.
Vamos assumir que é assim.
Tu vês fora da água também ou só quando mergulhas?
Tu vês quando mexes na água, quando a água se movimenta. Então vais para dentro da água e mexes os braços ou as pernas e pronto, e delicias-te.
Achas que faz sentido ir ao Príncipe só para isso?
Acho totalmente.
Achas que faz sentido? Pronto.
Acho que sim, mas já agora fazes numa praia só com o teu grupo de amigos, ou com o teu namorado, ou com os teus amigos, whatever, sem fato de banho.
Olá! Foi assim que tu fizeste.
Claro!
Tão fixe.
E pronto, e de preferência numa noite de lua cheia. Mas é assim, isto é tudo. Eu estive lá muito tempo e, portanto, tive a experiência da chuva, a experiência do sol, da lua, dos caranguejos mais, caranguejos menos, disto, daquilo. Tu ali dependes da natureza. Não podes ir à espera de, ah, é aquilo, naquela data eu vou fazer aquilo porque acontece aquilo ali. Não, tens que ir de coração aberto porque pode acontecer, pode não acontecer. Imagina, planeias a tua noite. Pai, se calhar não há lua, se calhar, olha, não sei. Mas é preciso ir de coração aberto para um sítio onde tudo depende da natureza.
Aceitar o que a natureza nos tem para dar, não é?
É isso mesmo.
E como é que as pessoas receberam esta realização, não é? Do filme? Ficaste famosa lá, de certeza.
Não, as pessoas sabiam todas que esta chata, quando é que esta chata finalmente nos mostra um filme? Esta chata ainda não mostrou o filme.
Tens que voltar lá.
Tenho
para
que voltar
mostrar
lá.
O filme.
Sim, isso é uma coisa que eu tenho planeada. Ainda não consigo que seja num futuro tão próximo. Mas está planeado.
E não só no Príncipe, tens que fazer isso também em São Tomé.
Exatamente.
Era uma boa oportunidade para ires a São Tomé.
Sim, sim. Sabes que São Tomé tem um festival de cinema conhecido, onde por acaso um documentário que eu produzi já concorreu e, portanto, estou atenta assim que o festival abrir este ano. Admito que era onde eu gostava que fosse esse o pretexto para lá ir, e fazia São Tomé e Príncipe. O festival costuma ser em outubro. É esse o meu objetivo.
Boa, então as pessoas receberam-te bem?
Receberam-me bem. O lindo gostou muito. Pronto, que para mim era a pessoa que mais me preocupava.
Quando eu for ao Príncipe, vou perguntar pelo lindo.
Não.
Não?
Claro, dou-te o número de telefone dele. Boa. E já vais.
Quantos anos tem o lindo?
O lindo, eu acho que ele ainda não tem 60.
Ok.
Mas está perto, está muito perto. Mas é bastante atlético. É um ótimo mergulhador em apneia.
Eu acho que eles são todos, quase todos.
Não, é assim.
Porque desde pequenos, não é? Que eles vão para o mar.
Exatamente, e como o Lin dizia, é também um modo de passar o tempo, não é só uma fonte de subsistência, é também uma forma de diversão.
E que mais costumes é que tu descobriste? Lembras-te?
Tenho pena de nunca ter ido em agosto ao Príncipe, porque é onde existe, onde eles representam o Alto Floripes na rua.
Ok.
É uma peça muito conhecida e que envolve toda a comunidade, em que as pessoas, cada pessoa assume o seu papel no Alto Floripes.
Vestem-se a rigor.
Eu nunca vi. É também uma altura, um mês do ano, onde há barraquinhas na cidade, e onde há uma movida muito maior. Eu acho que o mês de agosto
pode ser uma boa altura para quem quiser visitar o Príncipe ir, não é?
Eu diria que sim, eu diria que sim. Pelo menos essa parte da festa está garantida.
Quando é que faz mais calor?
Faz mais calor nos meses em que chove mais. Portanto, tu tens. O tempo no Príncipe é confuso. Há dois momentos de chuva, que é quando há mais calor, e dois momentos de menos chuva, que é quando há menos calor. Mas a verdade é que, por exemplo, eu fui em julho, que era suposto ser um mês sem chuvas, mais fresco, e portanto sem chuvas, e apanhei chuva os dias todos. E em dezembro, fui em dezembro, que era suposto apanhar chuva, e não apanhei chuva em praticamente dia nenhum. Isto em anos diferentes. Portanto, eu acho que é assim. Estamos a falar de um clima altamente variável.
Calor há sempre, não é?
Calor há sempre. Há as quatro estações num dia. Podes ter o azar e apanhar muita chuva. Podes ter sorte de não apanhar chuva nenhuma. é um bocadinho embrace it. Uhum. Estás num clima tropical, aproveita o que a natureza te dá. E pronto, e a chuva ali também sabe bem.
Boa. Portanto, onde é que se pode ver o documentário?
Por agora ainda não se pode ver, porque ainda não entrou em distribuição comercial. O filme estreou no Porto Pós-Doc em novembro e eu estou à espera de saber se é selecionado para mais algum festival. E depois espero mais para o final do ano conseguir uma exibição em Lisboa. E depois o filme é da RTP2 também.
Ah, ok.
Portanto, então... terá uma emissão na RTP2 a combinar ainda com eles, que eu não sei quando é que vai ser.
Já sabes quando é que vais voltar lá?
Queria muito que fosse este ano. Lá para o outubro.
Para ires mostrar o filme.
Exatamente.
Já tens assim mais algum projeto?
Eu tenho vários, mas o lindo foi uma maratona.
Eu imagino.
Eu agora gostava de fazer curtas. Agora estou a pensar em fazer curtas. Também trabalho em ficção. E por isso tenho sempre um pezinho no documentário e um pé na ficção. E portanto ainda não tenho assim nada que possa revelar já, mas sabes como é.
Estás a trabalhar, não é?
Sempre.
Estás a
trabalhar. Na nossa área, sempre.
Ok. Eu li, agora lembrei-me, li uma afirmação de uma bióloga que trabalhou ou ainda trabalha no Príncipe. Não sei se conheceste, uma Estrela Matilde.
Claro, a Estrela.
Conheceste?
Conheci.
Pronto, ela diz, não há fome, não há doenças graves, não há miséria que choque. Há, claro, pessoas pobres, como no mundo inteiro, mas quando têm fome, esticam a mão para uma árvore de frutapão, assam-na numa fogueira improvisada e têm uma refeição calórica e saborosa. Também sentiste isso? Concordas com isto?
Concordo, mas pronto, eu vi pessoas com fome, não é? Vi muitos meninos que vão para a escola sem matabichar, como eles dizem.
Matabicho.
Exatamente, portanto sim, é verdade, o que a Estrela diz é totalmente verdade, mas também pode ser, também é romântico, é o que a própria Estrela diz, sim, há fome e há subnutrição, acima de tudo isso.
Esticar a mão para uma árvore também é preciso ter essa capacidade de subir à árvore, não é?
Não, é isso. E depois há pessoas que têm roças, como o Lindo, que tem uma roça, como eles chamam, um pequeno terreno, não é? E podem cultivar alimentos e ser um pouco mais autónomos, porque o problema é não só há dificuldade de não há muito cultivo, como também não há muitos alimentos a chegar à ilha.
Não há muita variedade daí a subnutrição, não é?
Exatamente, exatamente.
Que conselhos é que tu podes dar? Tu não foste em férias, mas que conselhos é que poderias dar a alguém que quisesse visitar o Príncipe?
Olha, que contacte, em primeiro lugar, que contacte um guia, que agora eu posso dar o meu amigo Midrael, é um excelente guia neste momento, e eu vejo, estou sempre a ver o Instagram dele, tem sempre grupos de pessoas diferentes com ele, e é haver dinheiro para alugar um carro com guia. A sério, porque também dá sem guia, mas chega-se a sítios muito mais giros, com muito menos risco, com guia. Claro, fazer viagens de barco. Eu acho que ir ao Príncipe sem fazer viagens
dá
de barco.
Dá para fazer a volta à ilha?
Dá.
Ah, uau.
Dá. Ainda é longo, mas dá. Depende também do barco, não é? Barco mais rápido. É uma viagem menos arriscada. Mas definitivamente fazer viagens de barco. Pronto, não falhar a praia boi.
Não falhar a praia boi. Tu andaste pelo meio da floresta ou não?
Olha, uma das coisas que tive pena de não fazer, andei pelo meio da floresta, mas foi o que explorei menos. Ficou-me a faltar acampar na floresta e andar pelo meio da floresta. Eu não fui a uma cascata.
Certeza?
Queria muito.
Com medo. E os bichos?
Com total medo dos bichos.
Muito repelente, não é?
Sim, teria de ser repelente e calças próprias, roupa própria, botas próprias, mas ficou-me a faltar essa experiência da rainforest.
Quando fores em outubro. Olha, muito sucesso para este filme.
Obrigada.
Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o filme.
Não, obrigada, acho que já focámos tudo.
E tu gostavas de ir a outro país africano?
Sim, agora tão cedo não sei, porque tenho no meu horizonte a eventualidade de ser mãe.
Ah, ok.
E eu acho que isso nos limita um pouco.
Sim.
Do meu ponto de vista, limita um pouco as aventuras em África.
Mas já conheces então Angola, não é?
Angola, porque fiz um filme de surf em Angola. E Moçambique.
Moçambique. O que é que destacas desses dois países, assim, de mais impactante?
Em Angola, o deserto do Namib, a floresta do Maiombe. Foram assim as duas coisas que me deixaram mais maluca. Em Moçambique, o mar, todas as praias à beira-mar, tofo, tofinho,
Tofo também é uma praia de surf, não é? É também um sítio de surf.
Desertas, desertas, completamente. E portanto, em Moçambique, sim, foram essas praias.
São países a visitar.
Definitivamente. Angola é muito mais difícil do que Moçambique.
Porquê?
Porque tem menos. Pronto, lá está, tem que ser com guia, tem que ser com alguém. Moçambique está mais preparado para o turismo do que Angola. Ainda assim, eu em Angola, enquanto que em Moçambique fiz de carro sozinha, à vontade, em Angola estava sempre com pessoas de lá.
Mas porquê? Porque abordam.
Não sei, não sei explicar. É porque tem menos turismo. É porque é muito menos. É um território, as pessoas ficam muito em Luanda. Vá nas grandes cidades. E vão a Cabo Ledo, que é uma praia perto de Luanda. Pronto, e depois há o Lubango, o Lobito. Tudo cidades tranquilíssimas. Mas, por exemplo, nós fizemos alguns caminhos onde não se via ninguém. Não sei, é aventura. Eu acho que para os aventureiros tudo é possível, não é? Sim. Coisas ainda muito mais arriscadas do que isso. Eu não senti nunca risco, mas eu acho que tem que ver com o histórico, não é? A Angola foi um país que se abriu aos estrangeiros muito mais tarde, teve guerra até mais tarde, e portanto não tem os circuitos turísticos tão
evoluídos, digamos assim.
Sim, como Moçambique.
Muito obrigada, Margarida.
Obrigada, Helena.
Sucesso.
Obrigada.
Beijinho.
Beijinho.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast Rádio Comercial.